Este programa tem o apoio da iniciativa Heróis PME. Já são conhecidos os semifinalistas da 6ª edição dos Heróis PME. Chegou a hora de partilhar a sua opinião. Vote já na sua história favorita em heróispme.pt e ajude a selecionar os finalistas de cada categoria. Tem até ao dia 19 de maio. Esta é uma iniciativa Unit Consulting. Começa agora uma nova edição do Bom, Mau e o Vilão da Rádio Observador e que também pode ouvir em podcast. Miguel Pinheiro já está connosco. Olá, Miguel, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Se tu dizes, bom dia. Quem boa, sou eu para te contrariar, Maria João?
O Paulo está tão feliz, está tão emocionado que até ficou sem voz.
Eu estou sem
Entrou
voz,
aqui
Miguel.
Aos gritos.
A emoção
a fechar,
é tanta.
Então, essa futebolada ontem, como é que correu, Paulo? Correu bem, pelo que vejo?
Correu muito bem, como se vê. Vamos ver se eu aguento aqui até ao final da rubrica.
Vamos ao bom desta segunda-feira.
Olha, o bom desta segunda é o Almirante Gouveia e Melo. Por estes dias, o chefe do Estado-Maior da Armada, juntamente com o chefe do Estado-Maior do Exército, está a tentar forçar um debate sobre as ameaças graves da Rússia à nossa segurança. A conversa ficou logo contaminada no fim de semana com uma mini polémica sobre o eventual regresso do serviço militar obrigatório, mas convinha que evitássemos que isso nos impedisse de ver o que está mesmo à frente dos nossos olhos. Ainda neste fim de semana, o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, disse esta frase: "Sei que parece devastador, especialmente para a geração mais jovem, mas temos de nos habituar ao facto de ter começado uma nova era, a era pré-guerra." Antes, a primeira-ministra da Estónia afirmou que a Europa tem entre 3 a 5 anos para se preparar para um ataque vindo da Rússia. Um ministro sueco alertou que pode haver uma guerra, lá está, na Suécia. E o ministro da Defesa alemão avisou que podemos estar a enfrentar perigos no final desta década. E a diferença é esta, é que lá fora os líderes políticos falam sobre isto, cá dentro os líderes políticos preferem não tocar em temas desagradáveis e têm de ser os responsáveis militares a vir para os jornais para evitar que um dia nós sejamos todos surpreendidos. E é assim, quando os políticos se calam, falam os militares.
É o horror ao vazio, não é? Que o poder tem.
Alguém tem de falar sobre isto. E se os líderes políticos não têm coragem de explicar aos portugueses também que nós estamos numa situação perigosa e complicada, bem, alguém tem que fazer isso. E as pessoas deviam pensar duas vezes quando dois chefes de Estado-Maior, um da Armada e outro do Exército, decidem, ao mesmo tempo, virem falar sobre este assunto.
É verdade. Vamos, olha, nós vamos dar um pequeno contributo. Daqui a pouco
é no explicador.
Oh, Paulo, que não nos falta voz.
Obrigado pela piadinha.
Vamos ao mal, Miguel.
Olha, o mau é o estado do SNS, como se vê pela voz do Paulo. Isto é inaceitável, como é que o SNS ainda não tratou disto. Este fim de semana nós ficámos a saber que os bombeiros de Camarate foram informados que o bloco de partos e as urgências de ginecologia e obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo não iam receber grávidas transportadas de ambulância. E então porquê é que isto acontece? Isto acontece porque não há médicos suficientes. Eu tenho ouvido nos últimos dias alguns comentadores a dizerem: então, já não há problemas no SNS, agora que o PS perdeu as eleições já não há problemas nenhums. Ah, sim senhor, sim senhor. E agora, precisamente, que o PS foi para a oposição, convém lembrar isto. Os governos de António Costa fizeram de tudo para acabar, por exemplo, com as parcerias público-privadas na saúde, de que o Hospital Beatriz Ângelo era uma delas, e o resultado, não só por isto, mas também por isto, foi este. Hospitais do SNS a avisarem que não têm condições para receber grávidas. Que as pessoas se lembrem disto, e que agora esta cambalhota do PS, que agora pelo juízo se acredita em tudo aquilo, ao contrário do que António Costa acreditava, bem, isto na política também não é assim, não é só dizer mudei de opinião. Convém não esquecer isto.
Pois, mas não faltam muitos dias ou semanas para começarmos a ter grandes protestos a dizer que a direita está a dar cabo do SNS, vais ver.
Não há Darth Vader, não há.
Eu desisto, não entro mais nesta rubrica.
Miguel, só fica a faltar o vilão.
Olha, o vilão, coitadinho do vilão. O vilão é agente então, socialista. Depois das eleições, a JTS lançou o seguinte apelo à pátria, eu vou citar. Junta-te à resistência. Foi isto que eles disseram. Junta-te à resistência. Como se Portugal tivesse sido invadido por uma potência estrangeira, em vez de ter havido simplesmente eleições com resultados democráticos. Mas então, para os jotinhas do PS, a resistência faz-se, claro, onde é que havia de ser? Faz-se no Twitter, faz-se com esta grande coragem daqueles que se escondem atrás de um teclado e, como seria de esperar, a resistência espetou-se na primeira curva. Logo que se conheceram os ministros do novo governo, a JTS decidiu fazer a resistência através de um tweet onde proclama que, atenção, Paulo Rangel, o novo ministro dos Negócios Estrangeiros, tem um discurso, vou citar, anti-Portugal. Anti-Portugal. Reparem no ranço salazarento da expressão anti-Portugal. E, comportando-se como uma central de desinformação, a JTS fez um tweet onde afirmava que a nova Ministra da Saúde foi diretora do Hospital de Santa Maria durante o caso das gêmeas. Portanto, JTS a dizer o mesmo que o Chega. Enfim. Ora, então, como se sabe, a nova Ministra da Saúde não foi diretora do Hospital de Santa Maria durante o caso das gêmeas, foi diretora do Hospital de Santa Maria, isso sim, quando o caso das gêmeas foi denunciado, e é extraordinário que a JTS tenha estado em silêncio sobre o caso das gêmeas, quando estava em causa os seus apaniguados, e agora é que se preocupa com isto, já viram? Mas então, ao serem apanhados a escrever mentiras, os dirigentes da JTS apagaram estes tweets e o líder dos Jotinhas pediu desculpa por aquilo que diz ter sido um erro, e muito bem, devemos aqui assinalar esta capacidade de pedir desculpas. Agora, o problema, um dos problemas, é que pouco depois a JTS continuou a sua resistência e então publicou um outro tweet onde escreveu isto. Com uma foto de Luís Montenegro, engraçaducha, depois escrevia isto. Milagre de Páscoa era ressuscitar os Ministérios do Ensino Superior e da Habitação que foram extintos pelo PSD. Ora, talvez alguém pudesse ter a caridade de explicar à JTS que o atual líder do PS, Pedro Nuno Santos, foi ministro das Infraestruturas e da Habitação. Ou seja, eu vou explicar aqui devagarinho. A Habitação, com Pedro Nuno Santos, não tinha um ministério à parte. E por isso, se calhar, a JTS podia ir perguntar a Pedro Nuno Santos como é que estas coisas se passam. Pronto, era assim só uma ideia.
Vamos ao resumo de hoje. O bom desta segunda-feira é o Almirante Gouveia Melo, o mau é o estado do SNS e o vilão de hoje é a Juventude Socialista. Este programa tem o apoio da iniciativa Heróis PME.